Olá a todos aí em casa, tudo bem? Super Papo Seco, episódio 129, não dá para acreditar, já estamos no episódio 129, que número mágico. Hoje é dia, ora bem, 18 de junho de 2020, meu nome é Luís Henrique e estou, como sempre, acompanhado pelos grandes, passo a citar, Rui Mendes.
Olá.
Filipe Pina.
Bros.
E Diogo.
Plop.
Plop, continuas cada vez com o vídeo mais perto da tua cara, né? Qualquer dia está a entrar dentro da tua narina.
É esse o objetivo.
Yeah.
É isso que nós queremos.
Como sempre, estamos em formato de vídeo no YouTube, se nos quiserem ver e ver as nossas carinhas larocas. E estamos também em áudio em qualquer plataforma de podcasts existente no planeta Terra. Estamos aqui super frescos, sem Covid por enquanto, para falar sobre videojogos mais uma vez. Estão fixos? O que é que têm para contar?
Bué. Todos os dias são iguais, meu.
Todos os dias. Não, mas por acaso tenho cenas para contar. Estava a pensar, então, estava assim a ter um momento. Como é que seria se gravássemos um episódio especial do podcast, mas em vinil?
Em vinil?
Em vinil.
Ok.
Uma edição super especial.
Bom,
com comentários super exclusivos. Eu adoro o vinis, tipo, pelo menos as... Só gosto da capa em vinil. Toma capa ao vinil em si.
Só que... what the fuck?
Yeah, exato. Sempre é estranho.
É tipo... Temos coleção... É o que interessa na coleção, meu. Eu não tenho leitor de...
Leitor.
Aliás, atrás de mim tenho aqui o...
Leitor.
Atrás de mim, para quem está a ver em vídeo, eu tenho a capa do...
Ah, yeah.
Um dos álbuns do Kendrick Lamar. Ah,
mas não tem vinil. Mas não tem vinil.
É outra Pimpa Butterfly.
Ah, ok. Bem parecia.
Não, ele não quer saber do vinil, obviamente que
ele está fora,
partiu aquilo e pôs no caixote lixo.
Não, mas gravar em vinil, Super Pop Seco, não, eu acho que gravar em cassete, que era gravar uma cassete com um episódio.
Era fixe.
Acho que sim.
Mas é assim, isto é algo que existe também em vídeo, portanto eu acho que tinha que ser em Betacam. Se é por começarmos por aqui, acho que temos que ainda voltar mais atrás.
É pá, um VHS mais clássico.
Sabes que existe um formato que usa a cassete de áudio. Para gravar vídeo.
É?
Yeah. Em super comprimido, super tudo merdoso, mas existe.
Uau.
Okay.
Super curioso agora para ver a qualidade disso.
É horrível.
Essa é igual à do YouTube, não é? É igual.
Muito fixe. Fica a ideia. Uma edição especial em vinil barra CD, barra mini disc.
Ou cassete.
Que era cassete, comprado por um total de 0 pessoas.
Nós precisamos de merchandise, porque claramente não fazemos dinheiro com ad revenue. Portanto, precisamos de merch.
Não, exato. Portanto, o que tu estás a sugerir é que a gente tem que comprar os vinis, fabricar, etc. Para vendermos, tipo, menos do que compramos.
Não. Eu gosto mais da ideia do Filipe, por acaso. É mais fácil enviar portes de cassetes de música.
Portanto, exato.
Nós temos pelo menos volume uma pessoa... Uma pessoa que demonstrou interesse em ter merch do Papo Seco, portanto...
É verdade.
5 euros faríamos.
Eu acho que continuo a achar que o merchandise mais fixe para criarmos era realmente as almofadas para dormir com as nossas caras.
Ah, isso era especial.
Podes dormir daqueles... na cara do Rui, na cara do Luís...
Não. O corpo inteiro, em tamanho real.
O corpo inteiro,
já. Isso já é muito caro, isso já é muito caro.
Se fosse, tinha que ser corpo inteiro e eu ocupo algum espaço, portanto é bom.
Eu, por acaso, sou mais da ideia de fazer uma sex doll com a minha cara. Eu assim...
Não, não.
Aquelas com a boca aberta constante.
Uau,
então, opa, olha.
Depois os ouvintes fazem o que quiserem ao boneco.
Claro.
Bom, estamos aqui para falar sobre videojogos. Houve alguns comentários. Vou só destacar principalmente o do Target, porque o Target escreveu bastantes coisas. Pá, disse várias coisas. Parece que estou a ter um flashback. O Pina já tinha anunciado que ia deixar o Diogo noutro episódio. Quantas mais vezes vamos compactuar com esta mentira?
Eu já disse, tipo, ele está sempre a ir embora, sempre.
Yeah.
Ele é todos os
por
dias.
Por acaso,
diz,
vocês
olha...
estão sempre a ameaçar cortar relações e nunca cortam. É a vossa cena.
Sim, começa a irritar as pessoas, não é? Aqueles gajos. Fixe.
Tipo, vou ali comprar um maço de tabaco. Tipo, lá vai o Filipe.
Sim, buscar um pacote de leite.
Depois disse, mentira, o Luís tem péssima memória e essas conversas spoilers nunca aconteceram. Ficaram a falar sozinhos, sem gravar, certamente. É assim, eu depois estava a pensar sobre isto filosoficamente. Eu lembro perfeitamente que é incorreto o facto de que falámos de God of War, não falámos de God of War, mas eu tenho a certeza absoluta que falámos de um filme em modo spoiler completamente...
De um filme?
Eu acho que era um filme, não sei se era, não era o Sonic, isso já era com já, o Diogo e o Pina já tinham entrado no esquema.
Não, foi antes.
Foi... Pá, eu tenho a certeza que isto aconteceu, meu, e ninguém se lembrar, okay. É ofensivo. O Short Hike é incrível, joguei um pouco depois de ter um convidado de vosso ter recomendado. E concordo a 100% com o Luís, os jogos de Kojima são do caralho, mas esqueçam as histórias, é sempre super fantochada, gosto muito, mas mais de estar rendido ao gameplay e cenários que à história. E pronto, foi isto.
Sure.
Eu concordo com o Target concordar comigo.
Uh-huh, exato. É assim, dão os dois uma palmadinha nas costas ao mesmo tempo.
Exato, yeah, exato. Yeah. É tipo aquele meme do Spider-Man a ver-se a si próprio.
Olhar um para o outro, é.
Por acaso essa cena de, desculpa lá interromper isto, os mega comentários, mas em chamadas de reuniões de trabalho, não sei o quê, o Zoom permite pôr atrás de nós uma imagem ou um vídeo. E já há a malta que anda a gravar vídeos deles próprios para estarem atrás deles.
Ah, sim, sim.
Estarem lá a ver.
Pessoal a ir entregar tipo uma caneca. Eles próprios
entregaram. É bué da fixe, mano. Eu não fazia ideia. Eu comecei a pensar.
Eu queria bué fazer isso, por acaso.
Há um tipo que gravou, que é, ele tem atrás dele uma porta e gravou ele próprio a entrar e ai, desculpa, e tipo a voltar a sair,
Eu acho que via-se também. Eu
por acaso queria, um dos meus planos enquanto estava a dar aulas de remote agora no meu trabalho era ter isso, era tipo eu aparecer às tantas lá atrás. Eu tenho um dos meus alunos no último bootcamp que nós demos, tinha mesmo um vídeo dele assim. Uhum. Interessado a escrever programa, tipo a escrever mesmo.
Era um loop.
E às tantas reparavas que era um loop e falavas com ele, Francisco, quando é que estás? Não sei o quê. E o gajo tinha ido buscar um café e era
incrível.
Depois de repente vias o verdadeiro Francisco a sentar-se à frente do outro Francisco. É incrível aquilo, as hipóteses que tens.
Nice.
Mas sim, qualquer dia é um bom plano fazermos isso.
O podcast.
Estamos aqui a gravar em vídeo. Sim, não temos que gravar vídeo. E pá, não é uma chatice, meu.
Era tudo mau lip sync, basicamente.
Exato. Às vezes isto já está tudo.
Já está tudo arrebentado, não é? Tipo, na verdade, se calhar já está a acontecer. Todo o episódio é gravado por uma inteligência artificial. Agora, nada disto é feito por. Nenhum de nós é real, somos reais.
Não, é tudo CGI, como na apresentação da
sync. Exato.
Eu não sei se ultimamente tem acontecido, mas por exemplo, o Rui padece de uma doença neste podcast, que é, ele começa sincronizado e no fim do episódio normalmente não está sincronizado. A voz dele aparece muito depois do vídeo.
É excelente, eu adoro. A minha câmera é muito, muito boa. Portanto, enquanto há luz, mas a coisa está ok. Assim que o dia começa a ficar mais... mais apagadito, tipo, desaparece tudo, é excelente.
Mas o pior é que isso também acontece na vida real. No outro dia fomos tomar um café juntos e com máscaras e luvas, e ele começou a desincronizar enquanto estávamos a falar com ele, tipo, surreal, completamente surreal.
Ele tem que dormir para isso voltar a sincronizar.
Não, é bada chata, tipo, eu tenho que marcar uma cena com o médico a uma hora, mas tenho que lá aparecer um pouco mais cedo,
pá, porque senão não vai. Porque a tua voz já está a falar a certa altura, é muito chato. Não queria ter essa doença. Jogámos jogos esta semana? Claro que jogámos. Eu continuei a jogar Death Stranding. Estou a curtir. Não tenho mais nada a acrescentar. Acho que decisão polémica e decisão feita em conjunto com o Rui, que vou fazer uma pausa no Death Stranding porque vem aí o Last of Us. Portanto, parei o Death Stranding mesmo no início do quarto capítulo, potencialmente quinto, se ainda tiver paciência para jogar um capítulo. Que é um capítulo que faz cenas muito estranhas.
Posso dizer que eu incentivei-te a ires até ao quinto porque o quarto é muito rápido.
É muito rápido? Ok.
É muito, muito rápido.
Pronto, e eu não gosto nada de interromper, mas já estava aqui com um bocadinho de ansiedade de tenho que acabar este jogo rapidamente antes que saia este outro, que eu quero jogar na altura certa. Então,
é uma pausa estratégica.
Tu também fizeste uma pausa. É na boa em termos de controles e não sei o que, fazer uma pausa em Death Stranding ou não?
A cena foi essa, é aquilo que eu estava a dizer. Eu não cheguei a fazer uma pausa. A cena era tipo, eu precisava era ter feito. Estás a ver?
Não, mas tu depois voltaste, certo, ao jogo? Depois...
Ah, sim, voltei ainda
depois de acabar.
Mas foi depois de acabar, sim.
Eu também fiz uma pausa.
Na boa? E foi na boa em termos de... Foi. Porque aquilo tem bué sistemas e não sei o quê.
Tem bué sistemas. Acho que a cena principal é tipo, há uma data de coisas... É aquilo que eu acho que o jogo acho que é muito bem desenhado no geral para controlos. É um bocado... Há muita coisa, mas é bom. Acho que a cena principal para mim é tipo os menus. Há cenas de menus que é tipo apanhar tudo de uma vez... Tipo de carregar, ficar a carregar
sim,
um
botão. Tem boas cenas. Sim.
Essas cenas escapam um bocado. Mas acho que facilmente entras na onda.
Eu por acaso acho no geral os menus muito fodidos. Já me habituei um bocadinho. Mas no início era tanta informação, man.
É. Okay.
Tu já estás, Luís, tu já estás no capítulo 3, não é?
Já acabei o 3.
Já acabaste o 3.
E agora vou para o 4, já.
Ok, o 4 é qual? Se entrar aqui em spoilers, já tens.
Mudou.
É um que muda completamente tudo.
Mudaram coisas.
Pronto, eu só descobri muito, muito para a frente. Isto não são grandes spoilers, mas são pequeninos. Mas quem viu vídeos reparou. Quando estás com um carro, um caminhão, e estás a entregar coisas nos sítios mais pequenos, ou seja, nos. Como é que se chama?
Distribution centers, mas os mais pequenos.
Nos pequenos. Eu antigamente tirava tudo do caminhão para depois ir com essas coisas às costas, nas mãos para lá. Mas tu enfiares o caminhão. Mesmo lá no canto, na zona, ele assume que está tudo contigo e não precisa estar a tirar as coisas do caminhão.
Não, é só preciso teres algum cuidado porque houve muito pessoal que começou a fazer isso e intencionalmente deixava os caminhões em frente.
É isso, era
que é para não para chatear outro pessoal, porque se tu deixares lá, outro jogador pode encontrar o teu caminhão. E vai estar no mesmo sítio. E então é tipo, ok, este gajo meteu aí o caminhão em frente, tens que tirar o caminhão, meter para trás só para poder ter acesso à cena. Portanto,
O que eu ia dizer, não sei se vocês fizeram esta cena, que é encher as costas de cenas e ficas super pesado. Sabem quando ele nem consegue praticamente entrar. E é tipo uma dor até chegares até à moto e depois vais na moto na boa.
Eu joguei o meu jogo inteiro a carregar no L2 e no R2 o tempo todo, que era só para equilibrar, só para estar ali tipo, minimamente estável.
Não esquecer que há a demanda paralela de tens que entregar um item, eu não vou dizer qual é, tens de entregar um item em que ele tens que o levar na mão.
Acho que ele já deve ter feito isso, se não me engano.
Eu já fiz um que tinha que fazer isso, sim.
Ainda não fiz.
Não podes pôr nas costas, tens que levar na mão e é uma distância gigante.
Eu acho que tu fizeste isso no final do terceiro.
Eu fiz qualquer coisa assim, mas não era assim tão grande a distância. Não sei se fui de moto ou assim uma cena.
Ok, então não foste a pé, é porque tem de ser na mão, a pé, e ele tem de levar aquilo na mão.
Eu penso que ele já deve ter feito isso, mas.
Se calhar já fiz. E depois, um dos grandes prazeres da vida, descobri eu, é construir autoestradas. É bem fixe.
Houve muita gente que descobriu isso, sim, construção de autoestradas.
É incrível, meu, porque facilita-te imenso a vida depois. Só que dá bué trabalho, meu, estar ali a transportar aqueles materiais para
construir. Sim, mas a cena fixe do jogo é que tu não fazes sozinho, não é? Ou seja, tipo, quando tu voltas ao jogo mais tarde, tipo, à medida que vais fazendo, mais partes da autoestrada estão construídas. Eu acho que isso é... Pá, esse tipo de coisas, man, fazem com que o jogo, tipo, pá, está mesmo no seu auge, no ponto de vista de design, estás a ver?
Então isso quer dizer que outras pessoas tiveram a sorte de receber a minha autoestrada belíssima, gigante?
Sim.
É que eu comecei a receber bem likes de pessoas que começaram a usar a minha autoestrada, eu por acaso estava um bocadinho confuso com
não,
isso.
Não, mas a cena é, a autoestrada no fundo é tipo, é um projeto comunitário. Tu estás a meter lá cenas dentro para a construção daquilo, mas outras pessoas também estão. Portanto, tu estás a fazer aquilo para alguém e alguém está a fazer mais para a frente para ti. Estás a ver? Nice. Então, quando tu voltas, a estrada cada vez está mais para a frente. O que depois só facilita todos os outros sidequests e entregas extra que queiras fazer, porque passam a ser super rápidas.
Eu acho que houve aqui uma oportunidade perdida do Kojima de falar com o Dia Verde para pôr uns pórticos. E a malta, quando passava, pagava tipo uma cena, estás a ver?
E uma scoot. Uma scoot e tinhas depois de ir às CTT a pagar.
E depois tinhas um daqueles gajos que andam por lá, os inimigos, pronto.
Os outros.
E eles tipo ficavam a olhar para aquilo, então, mas as scoots, isto é financiado pela União Europeia, porque é que estão a pagar isto com as espingardas rebentar com os pórticos? Era o Bad Fish Man, mas não, ele decidiu não fazer, agarrar essa oportunidade.
E depois de vez em quando recebias um e-mail com a conta lá, tipo, pagar por tinhas lá passado.
Tens que ir aos correios, tens que ir aos correios, porque não tinhas
uma fotografia do Sam em cima, dentro da carrinha, tipo, a passar em frente.
É isso, era lindo. Oportunidades para
passar.
Não, mas sobretudo comecei a jogar também, porque está no Xbox Game Pass, comecei a jogar um bocadinho do... Como é que se chama aquele jogo? Alan Wake.
Ah.
Um jogo de 1962 para uma consola chamada Xbox 360. Não sei se lembram dessa...
Sim.
Dessa consola da Idade da Pedra. E... pá...
Sim.
Estou a gostar. Aquilo, basicamente, não sei se sabem, é um jogo da Remedy. O pessoal que fez... Control, que fez no Max Payne, e acho que pelos vistos no Control há boas referências ao Alan Wake, eu não faço puta ideia, não apanhei nenhuma delas.
No, ok, curioso.
Não faço ideia. Acho que o ator, o gajo que faz de Alan Wake, estava no Control também, não? Sei lá, whatever.
Talvez sim, talvez não. Não confirmo.
Não sei. Isto não são spoilers do Control, porque falou-se muito disto dos easter eggs de Alan Wake no Control.
Sim, ok, pronto. Eu acho que
eu pelo menos vi em sites e estava a evitar. Eu vi isso em sites e estava a evitar spoilers de Control.
Epá, tipo... Sim, a cena para mim é tipo, eu quando joguei o jogo eu não fazia ideia. Pronto. Eu acho que aquela coisa que tem que se te falar, que acho que já falámos o suficiente, é que é um universo partilhado entre os dois. O mesmo universo do Alan Wake é o mesmo universo de Control. E acho que isto não são spoilers, é mais um easter egg do que outra coisa. Aquilo que deixa curioso é que a imagem do segundo DLC que ainda não saiu é uma imagem do Alan Wake. Então é tipo, o que é que eles vão para aqui fazer? Porque o Alan Wake, apesar de tudo, não teve bem um fim. Toda a gente ficou um bocado à espera de um segundo que nunca existiu. Tem um fim, pronto. Também estás a jogar agora, também não te quero dizer que tem um cliffhanger, não é um cliffhanger, mas acho que as pessoas ficaram sempre à espera de um segundo e não houve.
Pá, que coisa super, 60 frames, corre super bem no computador, está tipo uma cena que não era na altura, só que a representação é completamente atroz, aquilo é chocante. O Alan Wake é fucking ridículo, caraças. A maneira como ele fala, a narração.
Não me lembro de ser assim tão mal, mas já foi há tanto
pecados,
tempo.
Seus pecados de prosa, nojentos. O gajo deve ser um escritor péssimo. Aquilo, o gajo é um escritor.
Sim. Ele não deve ser um bom escritor, não.
Sim. O gajo basicamente vai se retirar com a namorada / mulher para uma cabin no meio do nada. A mulher desaparece. Exato.
Uma cabana, queres tu dizer?
Uma cabana, exatamente. A mulher desaparece e começam a acontecer coisas estranhas, basicamente. É para contar resumidamente o que é a história. Mas realmente aquilo envelheceu um bocadinho mal, eu acho. Mas é sempre, até o Max Payne sempre teve naquela linha ali do constrangedor, da BD, cena... muito... Eles adoram narração, não é?
Até
o Control tem. Mas acho que o Control está bem, tipo...
Sim, o Max Payne é um pouco mais pulpy, né? Tem aquele tom sempre mais... Pá, é mais aquele tom específico de livros de pulp fiction.
Sim.
O Alan Wake também roça um bocado isso, apesar de tudo, tipo, ele parece ser uma personagem meio Stephen King, portanto...
Sim, sim.
Aquele tipo de escrita que o gajo, tipo, manda cá para fora, tipo, constantemente. E pá, sim, aquilo que eu me lembro é que de facto lembro de pensar que ele não devia ser bom escritor, mas eu curto o cenário o suficiente do Alan Wake.
Não, o cenário é fixe.
E tipo, os mistérios estão à volta, mas imagino que tenha envelhecido muito bem em alguns aspectos. É.
Se calhar, se eles fizessem um remaster, se calhar faziam um remaster a chamar-se Alan Woke.
Nice. Alan Woke
era perfeito.
Mas depois, pronto, as animações das personagens, pá, claramente um jogo, pá, envelhecido. É nestes jogos que tu reparas que a animação já avançou muito nos videojogos. E depois o gajo tem um casaco absolutamente ridículo. Tem assim um casaco, é um casaco que parece demasiado quente. E depois usa o gorro da camisola por cima do casaco. Não sei se sabem.
Sim.
Estás a ver? Tipo assim, meio a teenager, não sei. Muito a 2007. E pronto, são esses os meus comentários de Alan Woke.
Ok.
Ok.
No entanto, estou a gostar de descobrir. É daqueles jogos que estava tipo no meu. É tipo Halo, já ouvi tanto falar e nunca joguei, não faço ideia o que é e estou a descobrir e está-me a saber bem jogar.
Se tu gostares, se chegares ao final e gostares, eu recomendo o DLC, que se chama American Nightmare, que é uma espécie de pseudo-sequela barra side story. É interessante.
Pois. Já, sim, eu lembro de ouvir falar. Eu achava antes disto tudo que isso era uma sequela, mas não, que era...
É algo muito mais pequeno.
Yeah. E vocês, jogaram alguma coisa fixe?
Joguei. Eu posso começar eu?
Força.
Eu estive a jogar Below para a PlayStation 4.
Ah, eu também quero jogar isso.
Da Capybara Games, ou Capy Games. O Below, não sei se lembram, mas para aí, há 6 anos atrás foi apareceu nos vídeos de exclusivos da Xbox One para lançamento. E depois, com o passar dos anos, demorou imenso tempo a ser produzido. Porque eles estavam a fazer o jogo em 2D, se forem ver os trailers aqui, o nota-se que era em 2D, depois decidiram passar para 3D, e pelos diários de desenvolvimento eles dizem que a Microsoft foram os bacanos, deixaram eles desenvolver durante quanto tempo precisassem, passaram para 3D, depois deixou de ser exclusivo Xbox One, sim, o Xbox One e PC, e passados 2 ou 3 anos de ter saído na Xbox, saiu na PlayStation 4, a 25€. E tu, curtindo, é um roguelike, ou seja, aquilo quando tem, se morre, tem volta-se um modo atrás. Novo,
não tem?
Tem o Survival e o Explorer, ou Discovery, que não é tão agressivo.
O Survival era o original, que tipo, acho que tinha recebido mais algumas críticas por ser um pouco hardcore.
É pesado. Eu já morri 2 ou 3 vezes e fiquei bué de chateado porque tens de ter cuidado. Tens de ter bué de cuidado porque morres e não perdes tudo, mas voltas para o início.
Pá, pois, eu estou-me a imaginar mais a jogar no outro modo, honestamente.
Eu estou a pensar a mudar, mas agora fico com aquela cena de jogador, de querer ganhar e de querer conquistar. Sim. E agora não vou ficar aqui, eu quero tentar outra vez. E acho que é um jogo muito bonito, obviamente muito bonito, e jogar numa televisão grande é muito fixe, acho que funciona muito bem. Numa televisão pequena acho que deve ser uma porcaria.
Também porque é um jogo bué da escuro.
É bué escuro, cenários bué da grandes e o boneco bué pequenininho lá no meio daquilo tudo. Não gostei muito da maneira como nós aprendemos, porque basicamente não há tutoriais. Tens que descobrir tudo sozinho. E descobrir o interface do jogo é um bocado desperdiçares itens que podes precisar mais tarde e fazeres ações que não devias fazer. Aconteceu-me bué nas primeiras vezes querer dar uma espadada. E é o R2, e usar o X ao quadrado, estar à procura porque me esquece, porque já estava há muito tempo em modo de aventura, e de repente estou a trocar, está ele a sacar da espada, a trocar para o arco, a baixar-se, levo porrada, e depois quando finalmente descubro que é o R2, tenho o arco e flecha equipado, e está o gajo a dar-me dentadas. Por isso, batalhei um bocado com a interface, mas depois de aprenderes aquilo rola. Eu recomendo, talvez não os 25€, porque... E não, se calhar, para a malta que não queira levar assim tanto na tola, mas lá está, tem um modo agora novo de descoberta. Está muito fixe.
Às vezes bato um bocado com a cabeça com roguelikes, portanto eu acho que esse modo para mim é tipo ideal.
Capaz de ser fixe. Os loadings são chatos, porque estás numa área que parece que é igual a outra, mas aquilo teve a fazer o loading. É muito estranho.
Se houvesse uma consola que resolvesse os loadings, não é?
É verdade. Já vamos falar disso mais à frente.
Eu acho que é preciso SSDs melhores.
É preciso SSDs, não é melhores. Estas consolas ainda têm todas HDDs.
Sim.
É preciso um SSD.
A 5200 rotações por minuto. E joguei porque eu tenho jogado, isto é muito importante, eu estive a jogar o Gran Turismo Sport. E o meu irmão perguntou-me, mas tu és estúpido ou... Ou fazes-te? Porque o Gran Turismo para mim é super importante para a PlayStation, que é. Eu comprei a primeira PlayStation com o pacote que vinha com o Gran Turismo 1. E então faz parte. E eu lembro-me na altura, e o Diogo, e vocês também, claro, estou agora aqui a dizer o Diogo, mas quer dizer, a SEGA fazia, eu era grande fã da SEGA e os jogos todos de carros da SEGA eram com 3 pistas, com 4 carros, o Daytona, o Sega Rally, e de repente vem o Gran Turismo que traz bué de carros e bué de pistas e tem um aspecto mais fixe que os outros.
E é licenciado.
E é licenciado. E então eu desde eu joguei todos os Gran Turismos desde então. Nunca joguei quando eles saem. Joguei este Gran Turismo Sport porque veio gratuito com o Days of Play. Comprei uma cena e veio o jogo gratuito.
Ah, fixe.
Podia escolher de vários, eu já tinha jogado todos os que estavam lá, que era o Spider-Man, o God of War, etc. Descobri o Gran Turismo, eu ia, ainda por cima, quando instalas, ele vai instalar todos os conteúdos gratuitos, que são bué de conteúdos que existem desde os últimos 3 ou 4 anos, e andei a divertir-me a comprar os carros, a ir à cena que eles chamam os Scapes, que é uma aventura de landscapes, e nos Scapes eles têm em Portugal, podes pôr o carro no bairro alto, na praia de Óbidos... em Aveiro, tens bué sítios de Portugal para escolheres para pôr o carro no Porto. Já não me lembro quais eram as zonas do Porto. E então andei a tirar a pôr o carro, a escolher a lente fotográfica, o dia e noite.
Mas como é que é o cenário à volta? Está mesmo todo.
Tudo o que é Scapes são fotografias de uma resolução gigantesca que eles tiraram com máquinas. Com fotografias que têm, HDR, mas gravam a posição da luz e devem pôr aquelas probes metálicas para ficar os reflexos todos iguais. E então bate certo, metes lá o carro 3D no meio de uma fotografia e bate certinho. É muito giro.
Ok, fixe.
Eu depois fui pôr no Twitter que tive a tirar umas fotos. E andei obviamente a jogar e depois cansei-me um bocado porque já não sou feito para estes jogos de carros. Mas foi muito giro.
O que é o... Existe um Gran Turismo 6? Ou isso existe é o Sport?
O 6 é da PlayStation 3, sim.
Já é da PlayStation 3? Já foi há tanto tempo.
O 5 e o 6 são da 3.
O 3 e o 4 são da 2 e o 1 e o 2 são da 1.
E o Sport é aquela cena deles de... Chama-se Sport porque o principal é mais o online, para as competições que eles fazem de Gran Turismo, fizeram imensas, onde houve bué pilotos, que os pilotos ganharam, depois foram competir em competições a sério, com carros a sério, e revelou-se que eles aprenderam muito bem, que são muito bons, mas tem uma série de cenas fixe. Lá está, é daqueles jogos que tu entras e só os menus, tu vês logo que é malta, tipo, super design daqueles top, os menus são todos bué suaves, música bué da fixe.
Podemos falar daquele mapa que eu vi de Gran Turismo 6, que é um bocado feio. Na apresentação da PS5.
De que é que estão a falar? Spoiler!
Já lá vamos à PS5.
Gran Turismo 7, não é o 6.
O Sport, este é o Sport.
O que é que estão a falar?
O Gran Turismo Sport custa 15€ e teve gratuito nos Days of Play. E só se paga uma cena porque todos os conteúdos são gratuitos. Acho que se paga por umas cenas, mas podes desbloquear jogando o jogo, por isso. Nice. É muito fixe.
Rui, jogaste alguma coisa, ou Diogo?
Eu só joguei Final Fantasy XIV. Eu não sei se cheguei a falar aqui, acabei Last of Us 1, novamente.
Acho que falaste, sim.
Acabei a DLC, estou prontíssimo. Tirando
fogo,
isso... Pá.
Isso não te esgota um bocado da cena?
Não. Eu gosto mesmo muito, muito daquele jogo. Não me custou nada. Estou Final Fantasy XIV. Já fiz umas raids em multiplayer com a minha amiga. E, os raids são bué divertidas. É mesmo, tipo, são quatro jogadores. Somos nós dois com dois randoms. E é bué da fixe. É mesmo bué da fixe.
Nós perdemos o Rui, meu. Esquece.
Já foi.
Todos estes episódios, com exceção agora do Last of Us 2, vai ser Final Fantasy XIV.
Vai ser bué da triste. Não gostava de ser um ouvinte deste podcast. Mas, não, estou a brincar. Eu vou tentar fazer Tony Town. Mas foi só isso. Não.
Fixe.
Tem sido só mesmo isso. Quando for o Last of Us 2, como também estou a jogar, vou jogar com a Ana, com a minha namorada. Vai ser um pouco mais faseado, portanto vou continuar a jogar as outras cenas.
Eu só agora, quando tu disseste The Last of Us 2 em português, é que eu me apercebi porque é que eles chamam The Last of Us Part 2 e não The Last of Us 2. Porque The Last of Us 2 é... pode ser considerado como não um 2, mas nós. The Last of Us 2.
Ah, pois é.
Por acaso,
o último de nós, os dois.
Exatamente.
É tipo, é um combate entre duas pessoas, não é?
E é o que morrer. Na realidade era um jogo de tipo Mortal Kombat.
Highlander. Só um é que pode ficar vivo.
Fixe.
Cool. Ok, e Tiago, tu?
Bom, eu tive. Eu fui pegar no T399 uma vez, mas só fiz um jogo, ok?
Ok.
Para ver em que ponto é que estava. E mais uma vez continuo no sexto lugar, ou acredito que conseguiria fazer mais alto, mas o meu jogo, fiz um jogo, sexto lugar. Eu, ok, pronto, continuo na mesma, não perdi o skill, está igual.
Sexto lugar para a primeira vez é bastante bom.
Isso é bom, isso é bom.
Já não jogava há algum tempo. Estou a jogar o Fórmula 1 2019 na Xbox One. F1.
Estamos no podcast certo, o que é que se passa?
Espera aí, o Diogo está a falar de jogos que não são o Minecraft?
Não, o Fórmula 1 2019. Diogo, então, mas és tu? Yeah, tipo, que estranho. Ok, fala.
Então,
isso é a continuação daqueles jogos de Fórmula 1 que já existem desde... Eu não sei como é que isso está, esse franchise.
Sim, já existem outros 2018 jogos, não sabias.
Há o Fórmula 1 XP, o Fórmula 1 Vista...
É que eu tinha o Fórmula 1 97, olha o que era para a PlayStation.
Basicamente, não é os mesmos estúdios, de certeza absoluta.
Não,
mas há...
não sei, não faço ideia.
A Psygnosis é que fazia esses. PlayStation.
Mas é da mesma, é o mesmo IP, porque é a Fórmula 1, F1. Okay. F1 2019 na Xbox One. Ok. Uhum. Porquê? Ok, eu vou se calhar dar algum contexto. Se
não,
o
não
Diogo
tens de explicar,
passa...
é tipo um jogo corrido. Não,
eu vou explicar. Não é normal, não é tudo normal.
Ah, não é normal, ok.
O Filipe, a reação do Filipe é perfeitamente justificável, ok. Vocês não compreendem, tipo, isto é...
Ah, ok.
Eu não... Se o Diogo do passado recebesse a informação de, olha, vais curtir... a Fórmula 1 e vais curtir estar a jogar a Fórmula 1, eu diria não, de, tipo, não estás a perceber.
Dias para, ser, para seres internado imediatamente.
A cena é, desde há dois anos, foi há dois anos que a primeira série do Netflix de foi, ou foi
Fórmula 1.
Fórmula 1, exatamente, aquela série da Fórmula 1 que saiu. Foi dois, porque já saíram duas seasons, portanto foi há dois anos.
Isto não está a resolver, isto não está ainda a explicar, mas continua.
Espera. Ok. A season de Fórmula 1 do Netflix, que essencialmente segue e acompanha todos os vários acontecimentos da Fórmula 1, foi bastante interessante para mim. Despertou uma coisa que eu aparentemente gostava da Fórmula 1, e porque o que não me atraía de todo na Fórmula 1 eram os carros. Eu não sou uma pessoa que...
Tipo, pá, desculpa eu mais depressa... isso, Diogo, mas é um jogo de carros.
Não, eu sei. eu sei, mas o problema é que aquilo foi um Trojan. Estás a dizer, aquilo foi uma backdoor.
Então, tu tiveste aquele programa de Michael Jordan, para a semana estás a jogar NBA.
Exato.
Eu considerei comprar o NBA para a Xbox One. Okay.
Adoro. O NBA 2K2.
Mas não comprei. Mas não, mas a cena é entre o do Michael Jordan e a cena da Fórmula 1. O da Fórmula 1 deu-me mais prazer de ver, até, vou ser sincero. Eu gostei do Michael Jordan, mas o da Fórmula 1 foi mesmo fucking awesome. E estou ansioso por ver a próxima season, porque eles tiveram o Covid mesmo precisamente no início da season da Fórmula 1, quer dizer, tiveram que converter para digital, houve bué de dramas, tipo, agora sigo merdas da Fórmula 1, estás a ver? Tipo, isto não é normal.
Sim, isto ainda não está a ser explicado, mas vá lá,
espera,
está a ser
muito estranho.
Sim.
Então, eu tenho apreciado imenso, então quis experimentar aquela perspectiva de estar a jogar dentro do cockpit o máximo possível, ou seja, estou a jogar a tentar controlar o carro naquela perspectiva, mas estou a jogar super conservadoramente, ou seja, eu claramente não ganho merda nenhuma se estiver a jogar a sério, num modo de dificuldade a sério. Mas achei também engraçado que no próprio jogo tinha alguns elementos que em termos de game design chamaram muito sangue, mas eu já lá vou. Porquê? Eu não sei bem porquê. Eu simplesmente passei a gostar de Fórmula 1, passou a ser uma cena que me chamou a atenção, então quis explorar isso na parte dos videojogos. Vou ser sincero, atrai-me muito mais algumas coisas também de carros elétricos, geralmente são uma coisa que me atrai muito mais, mas a Fórmula 1 está numa categoria tão diferente de carro, que eu ignoro a parte do carro. É mais tipo, aquela marca tem aquele tipo de stats quase. Estou a falar de Fórmula 1 real, ok? Não estou a falar do jogo. Então foi isso aí. Eu comprei o jogo por curiosidade. em parte por culpa da Netflix. O que significa que se isto aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com mais pessoas, o que significa que o jogo deve ter vendido mais após estas séries terem saído. Quase certeza absoluta. De qualquer das formas, falando agora do jogo, tendo, por exemplo, aqueles apoios em que te diz com a linha verde e vermelha para te ajudar a travar e tu e o caraças, ali usam quadradinhos. E os quadradinhos estão levantados quando está vermelho, amarelo e depois fica verde. Ok, basicamente é equivalente ao quanto tens de estar a pressionar. O que eu achei que foi uma guia bué porreira adicional à da cor apenas e da posição do carro. E que ajudou bastante. Gostei bastante disso. Estou curioso e a considerar a pre-order do Fórmula 1 2020.
Oh my God!
Jesus, perdemos outro aqui, que isto não faz sentido.
Só tu e eu e o Pina daqui uns tempos.
Eu apoio-te, Diogo, é isso mesmo.
Mas ao mesmo tempo, sinto que estou a ir contra as minhas crenças de que todos os jogos têm múltiplas sequelas, tipo Fifas e o caraças. Isto, eu não aprecio nada este tipo de cenas. Mas ao mesmo tempo estou a divertir-me, portanto, fuck it, não é?
Yeah, claro.
É um bocado essa a lógica, não
é? Yeah, esse é o objetivo. O que é que a Catarina tem a dizer por te ver a jogar Fórmula 1?
Ela riu-se. riu-se na minha cara.
E pensou seriamente se deveria, pronto, continuar contigo, não é? Porque
não. Ela já sabe. Eu tenho tipo hiperfoco quando tenho uma coisa que eu gosto.
Eu nunca tínhamos percebido isso aqui, acho que ninguém tinha reparado.
Então eu gosto até à morte, estás a ver? E pronto. ADHD.
Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu, o pessoal de Fórmula 1 andou a jogar os jogos digitais online uns com os outros porque não podia.
Exatamente.
E foi essa a jogar razão? Esse Fórmula 1? Foi esse que tiveram a jogar, o Fórmula 1 2019? Ou foi o elétrico? Porque há o F1 é. Ou FE, ou já não sei como é que é.
Não, os carros elétricos é um segmento diferente, é completamente diferente. Okay. Não, mas isto é, tanto quando percebi, sim, exatamente a mesma build. Mas eu custa-me acreditar que seja exatamente a mesma build. Mas sim. Okay. Acho que é supostamente o mesmo jogo. Eu não sei como é que eles fazem certas coisas, não é? Porque há certos limites que a vida real tem que nos jogos não tem, mas por exemplo um exemplo de um drama que aconteceu foi de que há uma preocupação real de que os pilotos ou condutores, ou seja lá o que for que se chamem, quando voltarem para a vida real venham com mais práticas mais perigosas e possa gerar mais mortes, porque houve um caso de um jogador que estava na pista e estava a fazer as coisas de uma determinada maneira.
Agora
estás
a falar do jogo, né?
Estou a falar da Fórmula 1 a sério.
Ah, a sério?
Okay. Mas com o jogo. Porque
mas com o jogo. Estás a descrever algo que alguém fez no jogo.
No jogo, mas okay. Sim, mas profissionais da Fórmula 1.
Sim.
Pronto. Na vida real existem regras muito importantes para manter a segurança de toda a gente. Num jogo, por mais que queiras cumprir com as regras, aquele tipo de personalidade que é super... super competitiva, não é? E que aproveita qualquer coisa para poder ser competitivo, por mais que lhes digas que têm que cumprir essas regras, eles puxam os limites, não é? Mesmo na vida real eles puxam os limites. Quem é que se mete dentro de um carro aquelas velocidades à espera de morrer todas as possibilidades de qualquer corrida que façam, que é isso que pode lhes acontecer. Então o que aconteceu foi que havia um piloto que estava a cumprir com as regras, ia seguir tudo com uma determinada distância, e o outro jogador, que alega que aquilo não foi propositado, fez um determinado move que foi muito violento e fez com que ele saísse fora, desviasse, bateu, desviou, rodopiou, e outro jogador veio, espetou-se contra ele, e aquilo foi tipo mega acidente. Esse já, por si só era tipo, ok, é dúbio, isto é bué de estranho e tal, graças, mas podia ter sido um acidente. O problema foi a reação dele após isto, porque no jogo, depois de um acidente destes, vais para a boxe. Não vais e podes voltar a entrar no jogo. Todos os acidentes são tecnicamente recuperáveis. Não é? Okay. Quer dizer, não é bem assim, mas é tecnicamente. E no caso, neste caso, a reação dele foi, como ele perdeu a lap e perdeu toda a possibilidade, ele esperou para que ele tivesse a chegar a sair da boxe, ele saiu da boxe e travou à frente dele, para o foder. que nunca aconteceria na vida real, ok? Porque ele disse, se tu não vais cumprir com as regras, eu não vou cumprir com as regras, basicamente foi isto. Mas isto tudo, esquecendo-se que eles estão a jogar com live stream e o caralho, estás a ver?
Yeah, tipo, yeah. É suposto yeah. manter a mesma prática moral, sim, etc.
Yeah. Yeah. De uma e maneira deves de outra, imaginar, né? Como deves imaginar, as consequências disso são graves, que geram outro acidente, gera problemas consideráveis. E este tipo de esta season de Fórmula 1, como é toda virtual e não existe o perigo, o que eu acho é que deviam ter penalizado a pessoa mesmo, tipo, fortemente, mesmo fortemente. Não podes morrer, então faz o mais próximo disso. Tira-lhe pelo menos um ano de carreira. Não ou uma merda assim. Tipo, não é isso. É de facto uma não, situação. Sim, sim. Ok, se calhar estou a exagerar um bocado, mas a cena é... está a gerar um problema, porque os videojogos não são a vida real. Acho que já toda a gente sabia isso, exceto a Who.
Desculpa.
Who. E tudo isto despertou uma curiosidade, que é, ok, se eles estão a jogar isto, eu estou curioso por jogar. Estava curioso pela experiência, estava curioso pela cena toda. E,
isso é a piada dos simuladores, não é? Tipo, ou seja, há aquele pessoal que gosta mesmo deste tipo de jogos porque é tão próximo daquilo que eles podem fazer na vida real, que pá, a maneira como o jogo está construído está tão próximo que acaba por ter esse apelo extra de que pá, estás a fazer algo que pode ser replicado facilmente, tipo, de outra maneira na vida real. Eu acho que, acho que existe um interesse normal aí.
Acho que a ausência das forças G e do calor e do capacete na cabeça e essas merdas todas, tipo, sem esses elementos todos.
Estás a brincar e a velocidade no teu corpo, tipo, deve ser uma cena absurda.
Todos esses elementos que se perdem, que faz com que mude completamente a perspectiva da cena.
Yeah.
Mas ainda assim, achei interessante e uma experiência interessante. Depois também... tive dois jogos de Project Winter esta semana que foram fucking awesome, foram mesmo exciting, estás a ver? Essencialmente, nós fizemos alguns jogos com Malta Tuga, Game Devs, nós fizemos jogos que, mas não tínhamos pessoas suficientes para fazer uma sala cheia, então fizemos jogos de 5, que é o mínimo que podes fazer, o que significa que uma pessoa é traidor. E houve um dos jogos que eu transformei aquele, tipo, as coisas não me correram bem no início, mas eles tiveram pena de mim, ok? E deixaram-me, olha, vai lá, já sabemos que tu és o traidor, portanto eles estavam a lidar e a trabalhar em volta disso. E eu, tipo, agora que não há nada a perder, eu vou fazer absolutamente tudo até à morte, ok? Tipo, mas por acaso o jogo estava-me a correr bem. Então chegou um ponto, é que, neste caso foi o Cláudio que me salvou, em que eu estava atrás dele com o machado, ele estava sozinho, tipo, parecia um thriller, pelo meio da neve. E ele disse, eu salvei-te e estás a retribuir assim, e tipo, eu a rir-me só. Tipo,
tu eras eras aquela cena no final do Shining, com...
Tipo, exatamente. exatamente. E eu armadilhei o destino final deles, tipo, completamente. Eles caíram em todas as armadilhas, eles arrebentaram-se, ficaram moídos e o caraças, e depois voltaram para trás, mas eu pus armadilhas também lá e também foram chacinados aí, e depois tentaram voltar. Epá, eu destruí-lhes o jogo completamente só porque eles decidiram ser simpáticos para mim e decidiram não me matar.
Pai, é uma lição de vida, não se pode ser simpático. Pá, Diogo, já
eu, foi extremamente divertido para mim. Extremamente divertido. E num outro jogo também teve assim uma vibe agressiva em termos de experiência de jogo. Eu curto bué porque aqueles jogos, apesar de serem as mesmas mecânicas, a experiência com as outras pessoas, como é tudo muito verbal,
depende das pessoas.
É muito diferente. Então é uma das razões que me puxa ao jogo. E também estive a jogar... estive a jogar o foda-se, porque é que eu me esqueço sempre do último jogo que eu quero falar? Já sei, é curto, eu estive a jogar a demo do Exophobia.
Uh-huh.
Que está disponível agora na Steam.
Steam Festival,
não é?
Yeah, e é um developer português, que é o Castanheira, que já foi ex-convidado.
É um ex-convidado.
É um ex-convidado,
sim.
E eu pessoalmente gosto e acho que está super entusiasmante. E tudo que eu tenho a dizer é...
O jogo é incrível.
Eu compro quando sair na Switch.
Exato, é essa a lógica. Sempre, né?
Sempre.
Mas expliquem-me lá o que é que está a acontecer no Steam dessa cena das demos, etc.
O demo, eles okay. invocaram o demónio. E agora todos...
Obrigado, já... claro. O Steam Summer Event, é assim que se chama, se não estou em erro. Basicamente
é um Games Festival.
Games Festival sure. é basicamente um evento onde muita gente pode estar a mostrar os jogos numa espécie de tipo E3 ou Gamescom, ou seja, como se tem estado agora a fazer com muitos outros eventos em que é tudo online, só que no Steam tens demos disponíveis durante X dias.
Yeah.
Ou seja, é novo, sim, não havia.
Começou há 2 dias, se não me engano.
Começou há 2 dias. Yeah. E o Exophobia é um deles, do nosso caro amigo e meu ex-patrão, por assim dizer, do Off-Grid. Estão lá, a demo do Off-Grid também está disponível para um outro experimentar, do Rich Madsen e da Semeopas. Há lá vários jogos, constantemente malta a fazer streaming, os próprios devs a jogarem o seu próprio jogo a mostrar. Muito fixe. Nice. Muito boa onda.
Eu acho que é uma boa prática incentivar num momento do ano que toda a gente está receptiva e tem tempo.
Luís, man, para lá de ladrar, man.
Peço desculpa, mas estou muito irritado com o que o Diogo está a dizer.
Sim, mas acho que é uma coisa muito fixe estar a incentivar nesta altura do ano expor projetos. É muito, muito fixe e dá uma boa oportunidade para todos os developers poderem fazer algo diferente.
Eu joguei o Exophobia na Lisboa Games Week ou na XL Games World ou whatever.
XL Party.
E parece que o jogo já evoluiu bué desde tipo há, sei lá, 7 meses atrás.
Sim.
Já parece ter imensas novas mecânicas. A música é do João Costa, que esteve cá também. E a música parece estar excelente. Tem um bom aspecto. Eu recomendo qualquer pessoa ir a ver. Eu próprio acho que vou espreitar.
Experimentar outra vez. Uma cena fixe destes eventos online, no caso do Steam, é: eu estou no evento, os devs estão a jogar online, ou seja, estão-me a mostrar o jogo. Eu posso jogar a demo no meu computador e automaticamente pôr logo na wishlist e pedir notificações. Ou seja, a vantagem do digital, obviamente, que é muito superior nesses casos à experiência de um evento físico. Tirando, obviamente, não podes falar, não estás ali em frente ao criador, né? Mas é muito, muito interessante.
Cool. Exophobia é assim que se chama o jogo do Castanheira. Caso queiram experimentar, está lá no Steam.
Exatamente.
Experimentem a demo. Vamos mas é falar sobre notícias. Não sei se sabiam, mas aconteceu um grande evento dedicado à PlayStation 5.
A consola vai se chamar PlayStation 5? Isto é o meu...
É
o meu slowpoke moment.
Um evento que tinha sido adiado da semana passada e aconteceu finalmente. Não, há 2 semanas atrás. E aconteceu na semana passada, no dia em que saiu o episódio do podcast.
Já vamos um bocado tarde, mas.
Revelaram-se uma data de jogos, novos IPs e sequelas de jogos que já conhecemos. Mas, sobretudo, mostrou-se, para grande surpresa de muita gente, o design da PlayStation 5.
Não era o que eu estava à espera. Não era o que eu estava à espera.
Diogo, queres começar tu?
Eu posso começar. Eu imagino que aquilo seja altamente personalizável, aquelas laterais, mas o que eu imaginava que a consola ia ser, tendo em conta o comando, é completamente diferente do que foi apresentado. Mas claro que, quer dizer, as expectativas de uma pessoa que a imaginar baseada em pouca informação é sempre muito complicado de corresponder a essas expectativas. Só que é tão estranho a escolha, na minha opinião, porque é uma console claramente feita para estar em pé, apesar de poder estar na horizontal. Nunca vai estar em pé, tipo, aqui eu não tenho espaço.
E tu tens um gato, não é? Quer dizer, a probabilidade daquilo ser atirado para o lado.
Imagino que seja pesado o suficiente para não conseguir cair, mas a cena é tipo, pá, eu também não quero pó cair em cima daquela porcaria.
Eu achei Estranho. E depois há uma outra coisa que é o pormenor, o plástico tem todos aqueles pormenorzinhos do X, o quadrado, a bolinha e o triângulo. Em muito pequenininho, tanto no comando como na consola.
Yeah.
Isso, eu olho para isso e vejo isto, vai acumular pó aqui, depois se tentares limpar aquela merda, o pó vai ficar aquilo, aquela merda vai ficar toda
preta. Eu não consigo acreditar que aquilo acumula assim tanto pó, aquilo deve ser tipo microscópico.
Vai ficar amarela como a NES, pá.
mas uma das placas fica mais amarela do que a outra porque foram construídas tipo em fábricas diferentes.
Não sei, eu até sou... normalmente bastante apologista de consolas brancas, eu gosto de consolas brancas e não estou entusiasmado pela consola, pela versão branca desta consola, é isso que eu estou a dizer. Não gosto do design, mas gosto dos SSDs da consola, portanto,
o interior é conta, né? É sempre mais
a beleza interior.
Eu realmente também não estava nada à espera de algo assim. Estava à espera que fosse branca, porque eles tinham um comando branco, acho que faz sentido ela vir branca. Eu estou com o Diogo, eu também, no caso da Dreamcast, eu gostava muito quando a consola saiu e viu-se que era branca, foi uma surpresa diferente na altura. E esta aqui, realmente, todos nós já vimos e a malta toda já viu na net os memes e as piadas da. Parece um router, parece um.
É um poço gigante de mim.
Sim, parece um ventilador, parece um chapéu do Papa, enfim.
Parece uma ventoinha.
Ventoinha, umas coisas. Mas quer dizer, o pessoal de marketing e design sabem o que estão a fazer, não é? Tal como na Xbox Series.
Sabem? Será que sabem?
Isto é bom.
Sim.
Para a PlayStation.
Claro que é bom. Tal como na Xbox Series, eles sabem o que estão a fazer. Fazer aquele cubo, não é?
O frigorífico.
O frigorífico, aquele monolito. Estes gajos também sabem o que estão a fazer. A nível prático, epá, é como vocês estão a dizer, tem que ser possível deitar e usar deitado, porque todos nós temos a nossa televisão em móveis que, opá, tem lá blocos para a gente poder encaixar.
Mas isso é uma não questão, eles já divulgaram imagens daquilo deitado.
Mas a cena é que as imagens que andavam não eram oficiais, e já, hoje saíram imagens oficiais.
Mas como assim? Eram nos canais da PlayStation? Era o Instagram e no Facebook da PlayStation?
Foi? As deitado?
Que eu te mostrei, eu mostrei-te uma que era mesmo
PlayStation. Era deitado? Ok.
Então hoje saiu as duas versões, pronto, saiu uma imagem com a versão física, a versão com disco e a versão digital. As duas deitadas ao lado uma da outra.
Ok. Nice. Agora só falta mesmo termos. Porque tudo aquilo que a malta está a ver online do tamanho da consola são estimativas, porque na realidade não há nenhuma imagem em comparação de uma ao lado da outra. Ou seja, o pessoal está a agarrar no tamanho da porta USB e do tamanho da entrada do disco e estão a tentar comparar.
São medidas sólidas o suficiente para, pelo menos, criar uma ideia, não
é? É uma ideia, sim.
E a verdade é que a consola vai ser absurdamente grande. Pois, eu tive uma reação um pouco diferente da vossa. Eu, assim que vi a primeira vez, durante o live, eu odiei de morte. Acho que é feia como tudo. Ainda acho... Já não tenho a mesma reação de ódio tão grande. Eu acho que parece um PC da Alienware. Parece um PC bimbo. Eu não consigo gostar daquilo por nada. Parece uma nave espacial. Parece que, tipo, cada vez que alguém entrar na minha sala eu tenho que justificar porque é que tem aquilo ali.
Então pões o Napron, pá. Pões o Napronzinho.
Não, mas é isso. Tenho que pôr um Napronzinho em cima e umas bolachinhas. Mas a verdade é que eu não gosto, assim, não me preocupa tanto o branco, assim, no fundo, é tipo, o que me interessa é os jogos, né? Vai ser sempre essa a cena, mas acho que é feia para mim, é tipo, parece aquela consola que foi pensada, tipo, no ano 2000, como é que será que o futuro vai ser? Eu acho que o futuro vai ser assim.
Acertaram.
Mas só mesmo porque, tipo, alguém decidiu fazer, estás a ver? Não sei, parece uma falsa ideia do que é uma imagem de uma coisa futurista, que eu acho que fica cansada, tipo, bué da rápido. Acho que é daquele design que cansa rapidamente.
Eu acho que eu confesso que estou no outro campo. Eu acho piada, acho que aquilo é tão fora e tão estranho e tão alien que, de repente, para mim faz sentido, porque eu não gosto muito do comando e não gostava, e acho que ainda não gosto muito, acho um bocadinho feio. E quando vi a PlayStation pensei, ok, isto já, eles estão mesmo a ir para um caminho mesmo estranho.
Yeah.
Porque eles não são burros, não é? Já fizeram 1000 consolas, sabem o que é que são as outras consolas, portanto isto é uma jogada qualquer, que há de fazer sentido na cabeça deles.
Não sei.
Epá, eu acho que é fora e portanto eu às vezes tenho a cena de prefiro ver uma coisa um bocadinho diferente, mesmo que te soa um bocadinho estranho, do que estar sempre a ver o mesmo tipo de coisa.
Isso, eu percebo.
Tipo de consola, mesmo tipo de. As consolas são todas pretas há 1000 anos, vamos continuar nesta durante um bocado de tempo. Acho que.
Tirando a melhor consola, a roxa, a linda GameCube, que é uma consola.
Não é roxa.
Incrível.
Não é roxa. Não é roxa.
Original não é roxa?
Não, é indie. É índigo.
Não, mas e. Epá, não sei, é um bocado aquela cena da Switch, por exemplo. A Switch. Eu gosto mais do design da Switch que tem aquelas cores berrantes do que aquela mais safe, que é as cores todas pretas. Em aquela toda preta. E acho que aqui, por exemplo, vou querer a branca só porque é mais fora e é tão bizarra. Mas. Portanto, eu até estou bastante convencido, mas pronto, acho que uma pessoa, objetivamente, se olhares aquilo com uns olhos de designer, é feio, estás a perceber? Mas eu olho para aquilo e acho tão estranho e tão fora a decisão que acho piada, acho tão diferente das outras consolas que existem para aí. O que eu estou a pensar... isto vai ser claramente aquela cena de... A PlayStation 3, por exemplo, eu também acho bastante... É feia.
É feia.
Acho
a PS3 feia. É feia, sim.
A primeira PlayStation 3 é aquela gorda...
É o grelhador.
Tipo, não faz sentido.
Exato, é o grelhador.
E depois a Slim já é bastante mais fixe. E acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Vais ter um segundo design bem mais consensual e que toda a gente gosta.
Mas porquê é que temos que esperar pela Slim para ter uma coisa bonita? Ou aceitável.
Não, mas a cena é tipo quem, pronto, eu fiz um poll no Twitter, no nosso
@malpadeiro,
já agora vão seguir, em que a esmagadora maioria, se não me engano 40% e tal ou 50%, escolheu que adora o aspecto da consola. Portanto, eu acho que tipo, de facto está muita gente a gostar. Eu é que por isso simplesmente pular ao posto para mim.
Eu estava a ver ao vivo com a Catarina e a Catarina gostou, o que me fez preocupar pela nossa relação, mas de resto...
Não, mas é assim, mas depois tu jogas Fórmula 1, a coisa equilibra, toda a gente tem surpresa.
Exato.
Claro.
E para além disso, eu gostei do momento em si, do vídeo, estava assim todo pomposo, com aquela música, aquele reveal bué lento ao longo do vídeo.
Eu gostei imenso disso.
Da consola.
Mas acho que isso só agravou o meu ódio da consola.
Pois, a cena é, aquele build-up todo, chegou a um ponto em que já estava frustrado, tipo, vão mostrar a porra da consola ou não? Aliás, eu até acho que pus esse comentário no chat enquanto estávamos a ver. E depois, quando mostraram, foi tipo, foi para isto que eu esperei, caraças, é para ver um router, caraças, tipo, what the fuck?
Há uma altura em que eles mostram, tipo, a cena de para carregar no home button. E eu pensei, olha, vou mostrar o UI da consola, assim, uma cena. E tipo, não, caga. Tipo,
não. Foi só um cheirinho. Foi um cheirinho muito fixe porque era um bocado como era a entrada da PlayStation 3, que era com as partículas
no
meio do ar e com a orquestra a afinar, que era muito giro.
Por acaso nunca achei muita piada, mas...
Não? Ok.
Mais ou menos.
Eu gosto. Jogos.
Falámos muitos jogos.
Bué de jogos, a apresentação foi bué da boa. Eu acho que nesse sentido, acho que a apresentação foi excelente.
Houve ali alguns jogos que eu gostei bastante, sim.
E foi claramente. Aprenderam lições com o da Xbox e da Microsoft.
Mas a cena, eu acho que é difícil comparar, porque o da Xbox, a série vai ser em junho.
Vai ser depois,
Ou seja, a cena foi mas o build-up que fizeram. O build-up que fizeram à outra cena foi errada. Foi uma coisa que não devia ter sido. A resposta da Xbox vai ser interessante e é só daqui a um mês.
Bom, e mostraram imagens, revelaram que já está... Bom, já sabia provavelmente, mas Horizon Forbidden West é a sequela do Horizon Zero Dawn.
Podemos falar que...
Desculpa,
podemos só falar no instante que esta porcaria começou com o GTA V.
Ah!
Sim,
é, exato. Sim. Parecia que estavam a gozar com a minha cara. Eu senti gozado. Porque assim, eu adoro o GTA V, mas foda-se, é um mas, jogo de, é da PS3, meu.
Yeah, mas ao mesmo tempo no início, que era para tirar logo a cena da frente.
Eu sei, mas a cena é tipo, aconteceu isso com imagens do jogo a correr na PS4 e eu fiquei tipo, pá, isto é mau sinal.
A Rockstar deve ter bem pago por não, aquele, sem aquele spot, mano.
Eu também fiquei consideravelmente preocupado quando vi isso. Yeah, sim, eu fiquei
é tipo, pá, que raio de imagem que tu tenta. Mas acho que a cena é essa, é tipo, ai, tu queres o jogo mais vendido sempre dos últimos anos, que ainda está nos tops de vendas, queres isso na PS5? Então olha, tipo, tens que abrir com esta merda.
E ainda por cima começam mesmo com o logo da Rockstar, para entender.
Epá, foda-se. Yeah, eu fiquei assim, será mas... que... Não.
Mas, pá, essa cena da Rockstar, man, bom, basicamente vai haver uma versão do GTA V na PlayStation 5.
Yeah, é só isso.
E entretanto, quem quiser jogar, quem jogar no PlayStation 4 recebe 1 milhão cada dia, ou cada mês, ou caraças.
Pois, não, algo assim. Eu fiz tune-out, eu já estava aqui fora.
Também.
Eu sei que isto já é daquelas cenas que sabe-se bem as razões e é um old meme já, mas depois começaram, obviamente, a aparecer aquelas imagens que mostram o percurso da Rockstar entre... já não lembro qual era os anos, mas era 7 anos. Em 7 anos fez o GTA 3, o Vice City, fez o Chinatown, fez o San Andreas e fez o 4.
Não,
chegou ao 4.
Fez o Liberty City Stories, Vice City Stories, Manhunt, Manhunt 2, The Warriors.
Sim, estou só a falar de GTA. Yeah. E depois, em 8 anos, já ultrapassámos essa esse, como é que se diz, esse limite de anos. Em 8 anos eles fizeram o GTA V para PlayStation 3, para PlayStation 4 e para PlayStation 5, só falando do GTA, porque antes fizeram o Red Dead Redemption 2,
mas também foi só isso, né?
Sim, e é bué estranho pensar no estado do GTA. Se olhares para estes anos, é pois, muito estranho. É deprimente, mas tipo, os gajos estão a fazer rios de dinheiro, portanto
sim, nada vai mudar.
Eu só estou curioso para um 6. Só mesmo para perceber o que é isto sem o Dan Houser, porque para mim o Dan Houser é tipo a pessoa que dava aquela identidade do GTA aos jogos, e acho que vai ser estranho sequer. Portanto, eu não sei que tipo de jogo é que o GTA 6 pode sequer formar, mas para mim, tipo, ter lá está, apareceu o logo da Rockstar e eu fiquei tipo, hã? Foi assim uma beca estranha.
Yeah. Muito estranho.
Mas sim, Horizon.
Horizon Forbidden West, ou seja, isto é definitivamente uma franquia chamada Horizon.
Yeah.
Ou seja, são os jogos Horizon, que é um bocado estranho. E tem um ótimo aspecto. Bom,
tem excelente aspecto.
Não há grande coisa a dizer. Marvel Spider-Man Miles Morales, que armou logo alta barraca porque achavam que era uma versão remaster do Spider-Man por causa de um gajo que foi falar na entrevista, etc, etc.
Mas afinal é um standalone game.
Afinal não é?
Yeah.
Afinal é mesmo um standalone
game. E parece
um jogo
que vai ser, parece ser o único, vamos chamar confirmado com muitas aspas, para o lançamento da PS5, porque foi o único que disse que... Holiday 2020, portanto...
O que é ótima notícia, mas pronto, basicamente isto para dizer que não é um Spider-Man 2, mas é um jogo à escala de... Eles têm usado o Lost Legacy do Uncharted.
Sim, também já ouvi a falarem do First Light do Infamous. Também é um standalone.
Ou seja, uma experiência um bocadinho mais curta, mas mesmo assim considerável.
Sim. Eu diria que... Pá, eu considero o Lost Legacy um jogo inteiro. Eu diria que isto vai ser um bom jogo, tipo, inteiro. Vai ser um jogo de Spider-Man a sério, mas provavelmente um pouco mais pequeno que o...
Alguém está com um telemóvel a vibrar? E Miles Morales, estou com um pica para jogar enquanto
dúvida,
Miles Morales. Faz sentido. Resident Evil 8 Village.
Yes.
O Rui já jogou e acabou.
Este trailer foi tão bom. Eu sei que, tipo, eu estou dentro da cena, isto para mim fala diretamente para o meu ser, mas eu adorei este trailer mesmo. Acho que estava excelente.
Como é que se chama? Eu li um artigo, por acaso tinha piada no Kotaku, que era sobre o Chris Redfield.
Porque ele tem sempre cara diferente.
era tipo, e o título era tipo Is Chris Redfield OK? E depois eu tive a ler. Porque basicamente, sempre que o Chris Redfield aparece, ele está com uma cara completamente diferente. Sempre. E agora está tipo gordo e velho.
É bué de ridículo.
E era tipo o autor do artigo preocupado com o Chris Redfield. Sim,
opa, é excelente, porque é tipo o Chris do primeiro Code Verónica para o 5 ficou tipo um armário autêntico. A camisola. Yeah. Camisola queria sair do braço dele por ele ter tantos músculos. Depois no 6 ele está ligeiramente diferente, depois no 7 está, é outra pessoa, é literalmente outra pessoa, é outro modelo, não tem nada a ver, e de repente este aparece e parece que é um modelo, é uma evolução do modelo do 6 e do 5. Pá, é tipo, decidam-se, man, é tipo...
Boa estranho.
Yeah.
Mas está com o meu aspecto, pronto, vão continuar um bocado a linhagem do 7.
Sim.
First person, parece.
É o mesmo protagonista, o Ethan Winters também, é a mesma personagem que a gente joga no 7. Portanto, é claramente tipo uma continuação direta do 7. E é tipo com um tom mais witchcraft, mais lobisomens, numa vila, parece ser mais, eu vou dizer, semi-open world. Parece
também fez lembrar muito o 4.
Fez lembrar muito o 4.
Bastante.
Fez lembrar muito o 4, mas parece que vai ser assim um mapa maior em que tu podes andar versus uma coisa tão linear como os outros eram.
Depois, por falar em 7, Gran Turismo 7.
Cheio de reflexões e ray tracing.
Mas que honestamente, pá, não sei se é por stream não deixar mais do que 30p e 1080, foi assim um bocadinho...
30p? Parece que... Isso é bem baixinho essa resolução, pá.
30fps.
Mas eu acho
parece
que
parece que já não tem aquele efeito antigo.
Não tem.
Belo jogo.
Eu acho
o da PS4, mas...
Eu acho que há aqui uma grande diferença que é importante a salientar para a malta mais técnica, que é o Gran Turismo Sport, todos os ambientes são pré-baked, ou seja, a iluminação é estática, não há mudança de dia ao longo de uma corrida, isso não acontece, enquanto que provavelmente, o que significa que a iluminação foi um salto muito maior da PlayStation 3 para a 4, deu-se mesmo um salto brutal de qualidade de iluminação, e provavelmente o 7 na PlayStation 5 não só ainda está em desenvolvimento, como provavelmente eles estão a fazer tudo em tempo real e tudo dinâmico, e o salto não parece ser tão grande era do anterior.
É difícil porque os carros sempre mostram um jogo de carros deste género, e o Gran Turismo é tipo um dos melhores nesse aspecto. Pá, os jogos têm sempre um bom aspecto, os carros estão sempre bem bonitos. E é tipo, as cenas interessantes até acho que ficaram de fora. Eu li que isso tem a ver com o comando. É daquelas coisas que é tipo super ingrato, porque tu não vais conseguir explicar isto num vídeo. Mas a maneira como o comando comporta com as rodas em gravilha versus terra é diferente. A maneira como tu pressionas no botão para acelerar num terreno e noutro é diferente. Por causa das características do comando novo. Pá, essas cenas são super interessantes, mas é como estávamos a falar de uma consola que o target é 4K e nós estamos a ver isto em 1080 no máximo, claro, e tudo comprimido, portanto.
Depois Ratchet & Clank Rift Apart, um novo jogo nesta franquia,
mais um da aspecto
e com uma data de truques de magia ali a acontecer, de loadings bem rápidos entre settings diferentes, entre planetas.
A grande demonstração do SSD, porque eu gostei imenso da apresentação. Eu diria que se há alguma coisa que tenha a apontar é que eu não senti muito a cena next gen em quase nenhum jogo, honestamente. Era tipo, pá, tem tudo bom aspecto, mas
ele estava ray trace, tipo, brilhava, bué, tipo...
Não, mas eles depois lançaram aquelas imagens oficiais e tu vês aí que a diferença é muito grande.
Sim, anota-se bem. Mas, epá, aquela cena de... Parece que é um jogo que foi feito para mostrar a nova tecnologia da física. Então é tipo, tu tens aqueles portais em que ele passa de um para o outro. Ainda não parece estar 100%, tipo... Também escapar
smooth.
Para o... smooth, não?
Tipo, suave, sim.
A maneira como transita, parece que há ali uma cena que de repente tipo, faz um load rápido. Mas eu achei super impressionante.
Mas mesmo assim é impressionante. Né? É bem impressionante. O remake do Demon's Souls?
Yes.
Rui?
Yes. Este é tipo... Eu estou muito próximo de comprar a consola, tipo, logo no primeiro dia. Spider-Man, tipo, ajuda imenso. Acho que o Spider-Man sozinho pode ser o suficiente. Mas se me dizem que o Demon's Souls está no lançamento, algo que eu duvido. Mas se isso acontecer, é tipo zero dúvidas. Foi o jogo que me passou, que me introduziu à série de Dark Souls, etc. Que é aquele jogo um bocado esquecido que ficou na PS3. A Sony é que tem o IP. É como Bloodborne, não existe em lado nenhum. Entretanto, morreram os servidores há pouco tempo, nem sequer dá para jogar online. E é um jogo cheio de imensos bons ambientes, imensas boas ideias, que depois, tipo, o Dark Souls ainda expande mais e cria ainda mais cenas mais interessantes. Mas quem está a fazer este jogo é Blue Point Games, que pá, fez recentemente o Shadow of Colossus e fez uma data de remasters que são muito bem recebidos. Portanto, eu diria que é tipo a melhor equipa possível para lidar com isto. Os screenshots que saíram do jogo são tipo,
são brutais.
Incrível.
Mais uma vez, vê-se o vídeo e depois vai-se ver os screenshots.
Epá, eu passei-me. Eu quando vi aqueles screenshots. Epá, eu passei-me.
Olha, tipo, existe um Demon's Souls 2?
Não.
Não.
Ok. Só existe um Demon's Souls.
E depois, dois anos depois saiu, ou três anos depois saiu Dark Souls. E acho que eles fizeram isso não só para poder expandir para outras consolas, porque é um novo IP, tecnicamente. Mas também a nível design, tipo, expandiram bem. O Demon's Souls é excelente, é mesmo excelente. É uma pena que, tipo, há uma data de gente não tenha jogado. É mesmo bom jogo. E tem uma data de bosses que são super únicos, ao contrário de muitos. Tipo, há bosses que são mesmo, tipo, super gimmicky, mas no bom sentido. Que não existem aquele género, nem existem mais nenhum jogo da From Software. É um excelente jogo, eu estou ansioso mesmo, bué. É, na boa, o jogo que eu mais quero desta apresentação toda.
Pronto, olhem, e agora vou avançar assim rapidamente. Posso? No resto.
Sim. Se calhar cada um dizia qual era o jogo que está mais à espera, já que o Rui disse o Demon's Soul.
Sim, mas podem dizer sim. Mas ainda falta aqui alguns que não mencionámos.
Eu tenho dois, que é o Little Devil Inside.
Esse é bom aspecto.
Muito bom aspecto.
Eu quero jogar esse bastante.
E que já houve um problema online, porque há uma parte do trailer que aparecem uns personagens que são altamente racistas. Altamente.
Uma caricatura. Eles responderam muito bem também.
E eles responderam muito bem, eles vão alterar aquilo tudo. E o outro seria, eu não sei se estou entusiasmado ou não, mas a Housemarque lançou-se sempre.
Sim, sim.
Um jogo no lançamento da PlayStation 3, da PlayStation 4. A que foi na PS4 foi o Resogun. E agora na PS5 vem um jogo com o nome mais parvo de sempre.
Não é bom, não.
Que não é nada bom. Aliás, eu vi uma petição online a perguntar se aquele era o pior nome de sempre.
Isso existe piores.
Mas pronto, mas é um jogo da Housemarque, e eu achei bué de estranho, mas muito interessante o vídeo que eles mostraram, e esses dois eu estou bastante... eu vou comprar um lançamento, já vamos se calhar falar do preço, o que é que não, a gente acha que é o preço. Não, mas a Amazon voltou a fazer um leak sem querer e retirou. Tinha um preço para a digital.
Diferentes. É tipo, já não sei o que acreditar. Já houve 800, 700, não.
Não. O leak foi 399 para a edição totalmente digital e 499 para a edição com disco.
Mas também já saiu uma vez que era também 600, e já houve uma vez que saiu que era 800. Portanto, é tipo, opá, sei lá.
Mas não vai ser 800.
Não, nem pensar. Eu acredito bem perfeitamente naquele de 400 e 500.
Eu acho que o erro dos 600, eu não sei se eles voltam a cometer.
Não podem. Aquilo foi um desastre na PS3.
A não ser que tenhas uma alternativa mais barata.
A única maneira de eles justificarem 600 é se a Xbox S primeiro ia 650. Era tipo, nós temos.
Mas 600. Isso é muito caro.
Era a única maneira.
Bom, e para mim, grandes destaques. Ainda havia o Kena Bridge of Spirits, que é um jogo de animação que tem um ar incrível.
A
animação é ridícula, mano. Parece um filme da Disney ou da Pixar.
Yeah.
Um que era o Stray, em que vais ser um gato, assim, num mundo...
Um gato com uma mochila, meu.
Cheio de robôs.
Esse aí, eu e a Catarina quase que dissemos, tipo... vamos comprar uma consola por causa de um jogo de um gato, estás a ver? Esse jogo deixou-me bué interessado. Eu quero jogar como um gato.
Tem um ar incrível. E depois, Hitman 3. Yes. Quero bué jogar isto.
Fuck yeah.
Pá, e depois ainda uma data de outros, tipo uma espécie de spin-off do Little Big Planet, que é o Sackboy.
Eu tenho uma coisa para dizer, que eu não me lembro qual é o nome, se calhar tens aí na lista. Há um jogo que eles mostraram que tinha muito mau aspecto. que era muito estranho e que tinha
que
um aspecto
que era tu...
Desculpa?
O Bugs Snacks.
Ah, sim, esse. Em que tu transformavas em comida.
Não, mau aspecto.
E... Opa, e parece que foi. Os criadores deviam estar com drogas, man, deviam ter comido uns cogumelos e devem estar cheios de dinheiro do último jogo e disseram: foda-se, não quer saber, vou fazer o que me apetecer.
Yeah, é
e fizeram aquela
é
cena.
Dos criadores
tipo...
do Octodad.
Eu acho que tem um ar engraçado. Eu acho que tem um ar engraçado.
Está a ser um meme autêntico online. Mas eu não achei piada também.
Nós aqui no sofá só regimos de género. O que é isto? Isto é assustador, isto é creepy as fuck. What the fuck? Tipo, que medo. Tipo,
para mim foi tipo o trailer na boa que funcionou pior. Eu não achei.
Sim, o trailer não é muito bom, não se percebeu nada do que é aquilo.
Não só isso, como a comédia em si não colou. É tipo.
Não colou nada.
Nightmare inducing. Aquilo é mesmo. Não.
Sim.
Bom, e depois ainda há outros convido as pessoas a irem ver.
Eu só queria mencionar, o Deadloop tinha bom aspecto, eu gostei, o novo jogo da Arkane Studios. Claramente a cena do loop é uma nova cena, tipo, estão todos os estúdios a fazer agora um jogo de loop.
Vai ser a temática do próximo ano.
Sim, pois. Eu só queria dizer que fiquei muito, muito desiludido com o Ghostwire Tokyo.
Está muito mau aspecto.
Porque eu gostei imenso da apresentação na E3 o ano passado, que era uma cena mais CG, mas que dava um tom, né? Criava um tom e uma coisa que eu gostei imenso mesmo. Pá, e eu olhei para aquele gameplay, já ouvi duas vezes, e é tipo, pá, eu não, nada disto me interessa.
Aquilo é muito assustador, parece um jogo tipo de PSVR, assim, podre.
Aquilo disse-me zero. É tipo, e a cena é. É o Shinji Mikami que está por trás daquilo, que é alguém que eu gosto imenso, criador do Resident Evil, etc. Eu gosto do estúdio, os Evil Within são bons, e é tipo, pá, nada, zero. Fiquei mesmo desiludido. Mas pronto.
Tem um ar muito estranho, tem. E depois ainda havia um que era o Project Athia, assim como uma mulher a dar uns saltos.
Isso era da Square Enix,
imagina assim, muito bom aspecto.
Também tinhas aquele Astro Boy que vai sair, uma coisa interessante em relação a esse é que não parece ser VR e vai estar incluído em todas as PS5.
É o Playroom novo, basicamente.
Nice. Sim.
Eu gosto bem do Astro Boy.
Yeah.
Portanto, uma data de jogos, sequelas, novos IPs. Novos IPs é que eu também curti bem ver e tem muito bom aspecto. Pronto. Avançando, e mais, muito mais importante do que o PlayStation 5, vai haver um novo Pokémon Snap.
E o problema é que o que tu disseste é o nome em português do raio do jogo.
É o New Pokémon Snap.
New Pokémon Snap.
E assim, eu estou super, super entusiasmado pelo jogo, mas odeio o nome de morte.
Ainda estavas a falar ainda há bocado do pior nome de sempre.
É mau.
Eu odeio.
É ideias estúpidas da Nintendo. New Super Mario Brothers, New Zelda.
Tipo, já não.
New Zelda não existe, felizmente.
Ainda.
Isso deve ser de quando a mãe que vai comprar o filho. O que vai comprar o filho? Vai comprar o jogo para o filho. E pergunta: Do you have the new Mario Brothers? E ele tipo
exato.
You have the new Pokémon Snap.
Nem digas uma coisa dessas, que senão ainda pensam que isso é uma boa estratégia.
Há muito aquela cena de tipo deixar o mesmo nome. É tipo, ou seja, o Whitman é o Whitman 2016. É tipo God of War e não sei o quê, e é tipo, não, vamos antes dizer que este é o novo. Daqui a 5 anos, como é que este se chama? É o novo.
Tem que ser
quando houver,
The Old.
Exato, quando houver mais tipo, dois jogos a seguir a este ainda é o New Pokémon Snap. Faz sentido.
Devia ser Pokémon Snappiest.
Tu Pokémon
Snappiest era muito bom.
Tu Pokémon to Snap. É a minha proposta.
Pokémon quê?
Do Pokémon to Snap.
Tu Pokémon to Snap, ok.
Ou Pokémon Snap as tu.
Ou The Snappening.
The Snap.
Okay.
The Last of the Pokémon Snap.
Exato.
Já só estamos a ter enfartes.
Muito bom
aspecto. Grande notícia para a gente. Eu estou com boa pica para este jogo e não tem data.
Pareceu muito bom. O jogo pareceu estar muito bem feito. Parece giro. Eu quero jogar esse jogo. Mas ainda houve uma cena muito mais importante que essa na apresentação.
É o Pokémon Smile.
É o quê?
O Pokémon Smile. Tipo que Pokémon é Smile. Eu todos os dias de manhã vou usar dentes, Pokémon é? Smile.
O que é o Pokémon Smile?
É para os miúdos lavarem os dentes. Yeah. Enquanto o Pikachu avalia a maneira como eles lavam os dentes. Está sempre a olhar e depois dá pontos, tipo com o telemóvel. É tipo, ou seja...
Como é que se chama, como é que se chama aquela cena nos filmes do Terminator, que aquela empresa que é má?
A Skynet?
A Skynet. Skynet. A Skynet, na verdade, é a Pokémon Company. Porque tens o Pokémon Sleep, que vê quando é que tu dormes. Tens o Pokémon Smile, que vê quando é que tu tomas, quando é que tu lavas os dentes. E pouco a pouco... O
Pokémon Shit.
Hã?
Falta o Pokémon Shit.
O Pokémon Shit. Ver
como é que tu fazes
o Pokémon Shit. É tipo... cor, o peso, o cheiro,
não, não,
a forma, a textura.
Tiras uma foto, é tipo QR Code. Aquilo vê, vê como é que está aquilo e vê se é saudável.
Vê a forma,
ou não.
A e dá-se uma pontuação.
Engraçado, vocês disseram todos Skynet, eu ia dizer Cyberdyne Systems, mas pronto.
Qual é que é
esse?
Eu sou mais geek que vocês do Terminator.
Não estou a ver qual é que é esse, por acaso.
A Cyberdyne Systems é a empresa que encontra o chip e o braço do Terminator no Terminator 2.
Certo.
Sim. Já é um. Já é,
ok, yeah.
Não apanhei.
Esqueçam isso.
Well, actually.
Desculpem lá qualquer coisinha.
Por falar em Switch, também foi lançado um jogo quase de surpresa, acho eu. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. É um mini-jogo. Ei, agora não tenho aqui o nome. Como é que se chama?
Acho que é só...
É um jogo,
é um jogo de saltar a corda, não é?
Chama-se da Nintendo Challenge, Rope Challenge.
Yeah, acho que é isso.
É sério?
The Rope Challenge. É, exatamente. Cena. Yeah, eu
um jogo gratuito. É um jogo gratuito. É gratuito. Com alto aspecto. Curto bem do desenho e basicamente é para incentivar as pessoas a fazer exercício físico, saltar à corda com os dois Joy-Cons, um em cada mão.
Yeah.
Yeah.
Yeah, exatamente. E desenvolvido por uma pequena equipa no Japão que estava com falta de exercício físico. Foi assim que a Nintendo apresentou a coisa e fizeram este pequeno jogo e lançaram agora.
Espera aí, saltas com os dois Joy-Cons na mão?
Sim.
sim.
Vai, vai,
como é que eu vou você...
Vais adorar esse espina, vais adorar
esse. Vou você cá.
Tens de cortar com uma tesoura os dois Joy-Cons da tua Lite.
Aí.
Eu estou ansioso para que esse coelho apareça no Smash, eventualmente, porque eles já não têm.
Faz-me lembrar, lembram-se aquele coelho que é Miffy?
Faz-me lembrar,
Não estou a ver qual é que
é. Parece...
Era da família da... Como é que ela chama?
Não é da Hello Kitty.
Não é da Hello Kitty, é a Miffy.
Não é?
A Miffy estava a ter
coisas
no Japão e a Hello Kitty foi criada para tentar mascote que não fosse japonesa estivesse a ter tanto sucesso no Japão. Essa foi a razão pela qual a Hello Kitty foi criada.
Eu achava literalmente que era da mesma família de personagens.
Não.
Ok. The more you know.
Mas tu vais perceber, vais aprender bué agora com o teu novo filho, é bué estas cenas todas.
Tudo.
Yeah.
Adora The Explorer, a Miffy, o Max to the Rescue, ou Max.
Não, quando for a altura dele, quando chegar a fase de ver essas cenas todas, vai ser cenas completamente parvas, tipo da Slime da Jumper. Vai ser
Slime. Slime, estás a saltar, tipo, isto deve ser uma péssima ideia.
Há uma cena com bonecos. A minha sobrinha agora nos anos recebeu um boneco que tu dás-lhe, é assim um bonequinho, assim um monstrinho, assim uma espécie de Tamagotchi,
okay.
Mas é um monstrinho real. Tu dás assim uns bonecos assim, enfias umas pepitas dentro da boca dele, depois pões em cima de uma mini sanita, empurras a cabeça dele e ele caga aqueles bocados para dentro da sanita.
Empurras a cabeça
e aquilo sai-lhe pelo
ano. Tu cagas, não é assim, não é isso que fazes, não pressionas a cabeça contra o
outro. Eu tenho uma cena em que eu puxo uma corda e cai tipo uma bigorna em cima.
Uau.
Que é para despachar logo, é para sair logo de pressa, não é?
Sai logo tudo de uma vez, assim.
Muito fixe.
Uma bigorna é muito bom, é uma cena mesmo clássico. Mas há uma cena assim com cenas repugnantes. Também há assim uns bonecos no Toys R Us são repugnantes, tipo macacos de nariz e cenas assim.
Sei lá, eu vi a Ren.
Peraí, há um boneco que... Estás-me a dizer que há um boneco que tu compras que é um macaco, literalmente um macaco do nariz? Tipo, que é um. Isso era bué fixe.
Não, mas são.
Imagina, era tipo,
acho que é mesmo assim,
tipo um filme do.
Um nariz
do...
de plástico.
Diz isso?
É tipo um nariz de plástico mesmo e depois tens um macaco.
Okay, isso é lindo.
Brincas com esse macaco.
Eu estava a imaginar tipo a Pixar comprar os direitos disso e fazer uma espécie de Finding Nemo, mas era tipo um macaco que tinha caído do nariz e a família dele ia atrás tentar encontrar um macaco de nariz.
Era bastante higiênico, sim.
Sim.
Que nojo. Portanto, é isso. Saquem esse jogo, Jump Rope Challenge. Eu vou sacar ainda e não experimentei.
Se tiver uma Nintendo Switch Lite.
Já. A única parte chata deste jogo é que tens que saltar, não é?
O vizinho de baixo vai adorar.
Mais, Star Wars, foi anunciado o Star Wars Squadrons, que é um jogo que vai sair em outubro, e uma espécie de continuação daqueles jogos que já existia, não é? De combate com naves espaciais de Star Wars.
Nice.
Do Rogue Leader e Rogue Squadron. E etc. Um trailer só de CG, não diz praticamente nada sobre o jogo.
O trailer é tipo... Ai pá, eu estou tão farto deste tipo de trailers de Star Wars em que é sempre a mesma tipo de tanga, é sempre o mesmo tipo de discurso, é sempre a mesma música. É tipo, é que ainda por cima a Electronic Arts faz bué essa merda, que é, eles vão ter o evento EA Play no dia de gravação, no dia de lançamento deste episódio, na quinta-feira, e é tipo, eles vão, acho que vão mostrar mais do jogo aí, então é tipo... Criar esta antecipação para o jogo. Primeiro mostram a imagem, depois é tipo um trailer e depois é tipo gameplay. Epá, mostram logo de tudo, mano. Estes trailers para mim não dizem nada. Pá.
Mas vende da mesma, tipo.
Pois eu sei que vende, é Star Wars. Yeah.
Pois vai estar no Game Pass, mano, não vais ter de pagar por nada.
Yeah,
pois é, porque ainda por cima a Microsoft já tinha feito borrada, já se sabia deste jogo, do anúncio deste jogo.
Estava no site.
Não sei se um dia antes ou umas horas antes, qualquer coisa. Muito parvo. Mas. Vai haver um novo Alex Kidd? Algum fã de Alex Kidd
Sim. Eu adorei.
Apanhámos, convidámos o único fã de Alex Kidd do mundo. Está aqui connosco.
Vocês não percebem. O jogo é fun. Eu joguei o jogo na Master System, na Mega Drive, e era divertido. Eu tenho a cena do Junkin'Pong e é fucking awesome. E vocês não sabem o que é bom.
Yeah. Eu conheço outro fã, o João Senna, do Senta Tijoga, Rest in Peace. Também gosta bem do Alex Kidd.
Espera, o Senta Tijoga é que é Rest in Peace, não é João Senna? É melhor a clarificar.
Sim, sim, sim. O João está vivo, o Rest in Peace é que está bem, bem morto.
O Rest in Peace é que está bem morto. Joga.
Boa. Não, mas o Alex Kidd está com um grande aspecto. Está
fixe.
Está
fixe, por acaso.
E também tem a cena de transitar entre o retro mode e o modo...
Adoro essas cenas. Adoro
tem mais
cenas.
Níveis. Estou super entusiasmado por jogar esse jogo. Super entusiasmado.
Yeah, muito, muito bom aspecto. Eu não sou grande fã, mas respeito e fico feliz pelos fãs. Depois, um executivo, um atrasado mental na Riot Games. Lembram-se da Riot Games?
Sim, já falámos aqui várias vezes.
É uma empresa que às vezes tem alguns problemas.
Curiosamente, falamos sempre neles da pior maneira.
Yeah, este gajo pôs um meme, partilhou um meme tipo ridículo e nojento sobre o George Floyd.
Yeah.
Que é, para quem não sabe, aquele homem que foi assassinado, não é? Por um polícia e que deu origem a todos estes. A Riot, não é?
Exato, sim.
Deu origem
sim. A... Sim. O nome da empresa, sim.
Yeah. E pôs um meme, pá, ridículo a dizer que o George Floyd estava a ser idolatrado e estava a ser martirizado, mas quem é ele, na verdade? É um criminoso, assaltou não sei quem. Cocaína, etc, já esteve na prisão.
Sim, e depois ainda diz que tipo sugere coisas que é tipo a especulação do pior possível, em que, se ele não tivesse morrido ali podia tipo ir atropelar o teu filho.
Exatamente.
Ai, caralho.
E a cena é... Para mim a última frase também me choca bem, que é só pena que a mulher que ele assaltou não tinha uma arma.
Ele
não diz que George Floyd merecia ter morrido, mas no entanto era bom se calhar ter levado um tiro naquele dia em que assaltou não sei quem.
A cena é tipo, já havia um historial, né? Ou seja, não é a primeira vez que este gajo faz comentários maus, e a cena é tipo, tem que haver, ele é um executivo no meio de muitos, mas a cena é tipo, tem que haver uma cena de empresa geral em que é tipo, existe um código e é tipo, se tu fazes isto antes, man, tipo, meu, é tipo, já tens que ter alguma espécie de plano para impedir que este tipo de cenas aconteçam. O gajo, pelos vistos, não é a primeira vez que faz aquilo. Eu não sei o que é que consigo perceber, tipo...
E não sei se pode haver pessoas que, ou ouvintes que estejam na dúvida sobre porque é que isto é absolutamente ridículo, porque isto é completamente... besides the point, não é?
Ah, tudo sim,
que
sim.
Não tem.
Yeah, claro, claro.
Os crimes, por mais graves que se tenham sido na vida de George Floyd, nada justifica para o que aconteceu, não é?
Nada.
Claro. A polícia não tem o direito, nem devia ter o direito de fazer, de matar quem quer que yeah. seja e dar tiros em quem quer que seja. A polícia devia ser, tipo, a entidade mais calma, imaginável, em situações de risco. E por mais merda que alguém faça, não é a polícia que tem que julgar uma pessoa. E, portanto, não faz sentido nenhum partilhar este tipo de merdas, ainda por cima, pá, não, pá, não faz sentido, basicamente. E, portanto, ainda bem, porque isto começou com a barraca começou com as pessoas a queixarem-se deste gajo e a dizer que era nojento o que ele tinha feito e partilhado, e acabou com ele mesmo a ser despedido. Portanto, ao menos tem este final feliz, entre aspas.
Sim, epá, mas é triste que uma empresa como a Riot esteja... Existe qualquer coisa estrutural ali dentro que, por isso, simplesmente não funciona.
Que atrai aquele tipo de pessoas,
por exemplo. Pá, sim, porque é constantemente, é tipo, é desde o outro que, tipo... Houve tantas cenas a nível, pronto, de assédio sexual, etc. E o gajo Baza, um dos chefes principais, que estava numa posição de poder lá dentro, Baza fica em sabática durante um tempo e depois volta e há novamente mais pessoas a falar sobre yeah. isso. E é tipo, pá, existe aqui qualquer coisa estrutural na Riot que é tipo, que aquilo que eles querem dizer cá para fora não está a representar aquilo que está a acontecer yeah. lá dentro. E, essa parte é preocupante. Porque a Riot é enorme yeah. e só vai ficar maior. O Valorant está yeah. a ser um sucesso gigante. E os próximos jogos que eles têm planeados para si vão ser ainda sucessos maiores, provavelmente. E é tipo, tu tens que ter estas práticas, tens que ter um plano em cima da mesa em que é tipo, pá, contratem melhores pessoas. Porque não se chega só a ser bom profissional, porque isso está sempre está tudo associado. Tu tens que ser simplesmente boa pessoa. Não podes ser só bom uhum. profissional. Tudo aquilo que estás a mandar, se tens pessoas por baixo de ti, estás a criar mau exemplo para tudo o que vem para a frente. Estás a criar maus profissionais yeah. se fores um mau profissional. Pá, enfim.
Yeah.
Experimente. Red Games sempre nas notícias pelas piores razões imagináveis. De resto, Kingdom Hearts também teve nas notícias. Rui, não sei se estás feliz com esta.
Não tenho nada a dizer.
As tuas duas coisas favoritas vão fundir-se.
Assim, yeah.
Kingdom Hearts e jogos de ritmo.
Yeah,
e vem um jogo chamado Kingdom Hearts Melody of Memory, que é um jogo de ritmo com as personagens
yeah, do Kingdom Hearts. Eu vi a imagem e pensei, bem, mais um nome bullshit do Kingdom Hearts, está-se bem, excelente, bora ver este trailer. Pá, vai ser excelente e vou adorar isto. E é tipo, as personagens a correrem em cima de uma cena e a atacarem conforme ritmo e eu tipo, pá, caguei. Pá, não, estou fora, mano, estou fora, tipo, caguei.
Por acaso nem vi o trailer, mas achei, pá, tinha que ser... É, pá, por acaso não quero ver. Eu gosto de jogos de ritmo, mas por outro lado, Kingdom Hearts...
Não, é pá, não, pois, sei lá, para quem gosta deste género, acho que é fixe. Eu, pelo que dá-me ideia de que eles vão recriar um pouco alguma da história, ou seja, não é tipo 100% uma cena nova, é tipo um retelling da história antiga através deste modo de ritmo. Sure.
Uhum.
Para mim é tipo zero, é tipo... mas acho que é fixe para quem gosta. É?
E para acabar, a última notícia que eu tinha aqui destacada, e eu achei bem piada esta, não sei se vos diz alguma coisa, mas. Alguém fez o jogo do The Simpsons, de um jogo que existia no universo dos Simpsons, que é o Lee Carvalho's Putting Challenge. Ou Putting Challenge, putting, se falares yeah. bom inglês. Putting.
Yeah, isso aparece num episódio bué antigo, que é um jogo bué caca lá no meio.
É num episódio, acho eu, que há um jogo que o Bart Simpson quer bué, que é o Bone Storm, que é um jogo de porrada super violento, que é o Mortal Kombat. E acho que há lá um plot qualquer dele roubar o jogo, ou já não sei bem qual é o plot, mas o que ele quer mesmo é o Bone Storm. E o que a mãe, a Marge, lhe oferece no fim do episódio é o Lee Carvalho's, que é um golfer que não existe, Putting Challenge.
Adoro.
E o jogo é mesmo péssimo. Não, tipo, tem bem piada porque aquilo, o jogo mostra, eles mostram durante o genérico e o Bart que põe todas as opções que supostamente são mais divertidas, que é atirar com o máximo de força a bola para o caralho mais velho. E o jogo é super aborrecido com o Lee Carvalho a falar para a câmara, tipo, ok, escolheste esta bola, tipo, o pior jogo de sempre.
Eu lembro-me disso.
Pá, tem uma piada. E a bola acaba tipo num parking lot.
Excelente.
E alguém fez parque de estacionamento, queres-te dizer?
E alguém criou este jogo, está jogável em browser. Eu já joguei, é péssimo. É
claro.
E acaba muito rapidamente. Podes ou atear a bola para dentro do buraco ou a bola para dentro de um parque de estacionamento com o máximo de força, como o Bart faz. E é isso. Eu, por acaso, eu acho boa piada que alguém tenha conseguido recriar o jogo e está muito bem recriado.
Excelente.
É incrível. E é isso. Não tenho mais de dizer para vocês. Pronto.
Eu tenho uma cena para dizer. Tenho um plug. Então, um plug bué
fixe. Plug.
Portanto, no dia que este episódio vai para o ar, na quinta-feira, às 6 da tarde, vai arrancar no PlayStation Modo, do canal PlayStation Portugal, ou modo PlayStation.
Sim. Sim.
É um live streaming especial do The Last of Us Parte 2, com convidados como o Rui Unas, o Rico Fazeres, malta do Eurogamer e do IGN.pt e mais uns quantos. E eu vou lá estar para falar também. Fui convidado da parte de produção de videojogos para falar de cenas, não sei muito bem o que é que vamos falar, mas vou lá estar. Começa às 6 da tarde de quinta-feira e termina... e 2 horas depois é coisa que valha, mas a verdade é que é uma espécie de evento, tal como a Sony, a PlayStation Portugal, costuma fazer eventos destes. Nós todos já fomos a vários, incluindo fomos juntos a um do Spider-Man, e este tipo de eventos costumam existir fisicamente, com os produtores dos jogos a virem cá a Portugal e a falarem com a malta. Como isso não é possível por causa do Covid, vai ser um stream live com esta malta toda. E a malta pode ganhar uma edição especial da PlayStation 4 do The Last of Us Part 2.
E essa edição especial tem muito bom aspecto.
E tem muito bom aspecto. Além de outros jogos.
Olhem, querem fazer um desafio? O Pina ter que dizer uma palavra muito específica no seu discurso?
Eu já fiz
só pela
isso.
Piada.
Eu já fiz
e para as pessoas terem que ver isso.
Tá bem.
Podemos dar uma palavra?
Deem-me uma palavra, sim.
Ok.
Epá, eu estava a pensar em rabanete, mas.
Estavas a pensar
não sei se consegues. Rabanete?
Estava a pensar em padaria. É tipo, não é super papo seco, não é um papo seco, mas padaria.
Padaria? Diogo, tens alguma ideia?
Não, eu...
Padaria ou rabanete?
Estava a pensar assim numa palavra que fosse que já não se usa na língua portuguesa.
Deixa cá pensar. Agora tenho que googlar.
Estou a fazer isso mesmo agora. Estou agora a fazer isso.
Então, enquanto vocês procuram, eu vou dizer uma coisa. Que foi a última vez que eu fiz isso com o Diogo, eu tinha de dizer hidromassagem, não era, Diogo?
Era hidromassagem.
E foi numa entrevista na Antena 3, acho eu. E consegui. Mas consegui de tal forma, o Diogo estava nessa mesma entrevista ao meu lado, foi de tal forma bem colocado que não só a apresentadora não se apercebeu, como o Diogo começou a conter-se para não se rir, porque foi muito bem encaixado.
Excelente.
Já fiz isto no passado, por isso mandei lá a palavra que eu tanto...
Olha, há aqui uma palavra...
Tem aqui uma... Anóvias.
Hã?
Anóvias?
Anóvias indica um valor 9 vezes superior.
Isto. Epá, não.
Não?
Anóvias.
Não, isso é muito estranho.
Isso é muito estranho. Okay.
Eu tenho...
Acho que aí vai ficar toda a gente a olhar para mim.
Brunir, passar ou dar ao ferro. Ok.
Eu tenho aqui uma. Lanfranhudo, carrancudo, homem feio e mal-humorado.
Como é que é? Como é que é? Manfranhudo?
Lanfranhudo.
Lanfranhudo?
Sim.
Ok. Tenho pena da Pina, só que eu tenho antes.
Qual é a palavra então?
Então, vai lá, qual é a palavra?
Eu gosto de lanfranhudo, mas epá, é lanfranhudo. É pena de ti, meu.
Não prometo nada. Lanfranhudo, vou apontar aqui.
É
eu não prometo nada.
Pôr, a do Diogo não consegues dizer, pá, numa frase.
Ver, o que é que ou aquele que é destemido, valentão ou intrépido? Não é a mesma descrição que tu me deste agora? Ah, não.
Eu tenho aqui carrancudo, homem feio e mal-humorado.
E como é que isso escreve?
Lanfranhudo, L-A-N.
Já percebi.
F. Franhudo.
Que é aquele que revela mau gosto ou que tem desenvoltura, desajeitado ou mal ajambrado.
Ok.
What the fuck?
Ok, Lanfranhudo, está bem.
Ok,
pronto, vá, tenta dizer esse adjetivo a alguns.
Tens que ir ao dicionário para ter a certeza, ok?
Excelente.
Ok.
Portanto, eu estou a pensar na ginástica às
que
seis...
que o Pina está a fazer agora.
Ele está a fazer
também. Quinta-feira às 6 no modo PlayStation, né? Na, yep. No canal PlayStation Portugal.
Sim, no dia de lançamento deste episódio, pronto, só algumas pessoas é que vão poder ver isso em direto.
E dia 19, sexta-feira, sai o Last of Us Part 2, que nós queremos todos bem jogar.
Yep.
Vai ser bem fixe. Pessoal, não tenho mais nada para vos dizer. Tenho que me despedir. Tenho que ir tratar da minha vida.
Força.
Beijinhos a todos. Obrigado por nos ouvirem semana após semana. Deixem comentários. Mandem coisas engraçadas para superpaposeca@gmail.com. Se quiserem, quizzes, imagens, dick pics, tudo isso. Até à próxima quinta-feira. Beijinhos a todos.
Tchau. Mandem muitas dick pics para o Luís.
Para o Luís, porque o Luís é que abre os e-mails, por isso. Yeah, eu não quero saber. We'll be right back.